Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Dois Dedos de Cultura. Na semana passada tivemos a oportunidade de ouvir a primeira parte de uma história de amor, uma história entre Dom Fernando e Elise, a Condessa de Helba, em que falámos sobre um pouquinho sobre o que era este chalé da Condessa. Resumidamente, nesse programa poderá sempre ouvir em podcast. Neste programa falámos já acerca de quem era Dom Fernando, qual era a personalidade de Dom Fernando e quem era esta Condessa de Helba, e ficámos num momento em que Dom Fernando II, viúvo da nossa rainha Dona Maria II, se apaixonou por uma cantora de ópera que visitava pela primeira vez o nosso país. Apaixonou-se quando ela cantava ou interpretava o pajem Oscar num baile de máscaras de Verdi, em que Dom Fernando II a viu a primeira vez e se apaixonou imediatamente por esta senhora. Já tinham passado mais de 15 anos depois da morte da sua primeira mulher, quando o rei Dom Fernando se casou com a Elise, com a Condessa de Helba, a 10 de junho de 1869, numa altura em que reinava em Portugal Dom Luís I, filho de Dom Fernando II. Uma união que muitos viram com muito maus olhos. Uma união que foi alvo de ostracismo por parte de grande parte das famílias importantes da nobreza portuguesa. Digamos que houve um afastamento de todas elas deste casal. E já como marido e mulher, eles gostavam de se refugiar em Sintra, onde o rei tinha comprado o abandonado mosteiro de Nossa Senhora da Pena. Ele era um apaixonado por botânica, e a sua mulher acabou por ser também uma apaixonada por botânica. É ao casal que se deve grande parte do atual património da Serra de Sintra, tendo a própria Condessa ajudado a fomentar e a intensificar também as plantações no parque. Foi Dom Fernando quem começou o processo de arborização, é verdade, mas rapidamente a mulher assumiu o controlo. E é graças à Condessa de Helba que, por exemplo, se dá a importação de uma grande variedade de espécies exóticas, espécies essas oriundas dos quatro cantos do mundo, em especial do continente americano. Tendo sido também Elise a responsável por elaborar o projeto do chalé, que ficou conhecido como Chalé da Condessa e que se encontra, como já disse no primeiro programa, estrategicamente situado a poente do Palácio da Pena. Ambos eram apaixonados por artes, sobretudo artes plásticas e performativas. Elise e Dom Fernando apoiaram assim vários artistas, como por exemplo o pianista José Viana da Mota ou o pintor colombano Bordal Pinheiro. Quando Dom Fernando morreu, após 16 anos de casamento, no ano de 1885, ele deixou tudo o que tinha em testamento à mulher, incluindo o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena. Este testamento foi muito contestado, nomeadamente as partes referentes ao Palácio de Sintra, ao Parque Natural de Sintra e ao Chalé da Condessa. No momento em que Portugal vivia uma crise económica, o seu filho Dom Luís acreditava sinceramente que o palácio seria uma herança que seria deixada pelo seu pai à coroa portuguesa, o que na verdade não aconteceu. Dom Fernando era muito organizado no que diz respeito às suas aquisições. Desde cedo ele tomou nota dos bens que adquiria com os fundos pessoais, com o seu dinheiro pessoal e tudo aquilo que era adquirido por dinheiro da coroa. Desde novo, ele era um ávido colecionador de arte, de cerâmica, de orivesaria, de marfins e esmaltes. Isto decorrente da sua educação alemã, desde cedo, ainda em criança, ele começou a colecionar gravuras antigas. Digamos que desde os seus 9 anos ele conseguiu reunir milhares de gravuras que, por altura da sua morte, estavam reunidas em 114 pastas. Para que tenha ideia, caro ouvinte, e para que entenda que este senhor não perdeu tempo, quando ele chegou a Portugal para casar com a sua primeira mulher, Dona Maria I, em 1836, ele comprou uma cerâmica de Limoges que hoje está exposta no Museu Metropolitano. E no inventário lê-se: comprei-o em 1836, quando cheguei a Lisboa. O seu inventário, que é possível de chegar até ele, estava muito bem ou está muito bem catalogado. No fim da descrição de cada peça do inventário, há um pequeno apontamento que diz: propriedade minha. Às vezes apenas encurtado com a indicação prop minha. Isto servia exatamente para distinguir o que era propriedade do rei e o que era propriedade da coroa. O que é da coroa pertence ao Estado, naturalmente, é propriedade da instituição real e deve ser transmitido ao próximo monarca, naturalmente. São bens que não são transmissíveis aos filhos, mas passam de sucessor em sucessor, ao contrário da propriedade do rei. Como as coleções da coroa também estavam alojadas no Palácio Real e já eram ricas em orivesaria, era necessário que houvesse um documento que distinguisse o que era do rei e que identificasse a sua proveniência, se foi adquirida ou veio por doação, para que não existissem quaisquer dúvidas. E era para distinguir estas duas esferas, a sua esfera pessoal da esfera institucional, e evitar a ideia de que pudesse estar a apoderar-se de bens nacionais, que Dom Fernando II começou a apontar as peças que eram propriedade sua. Na verdade, muitas destas peças estão catalogadas com uma justificação de faturas que ainda hoje existem e que estão guardadas na Fundação da Casa de Bragança, em Vila Viçosa. O Palácio da Pena tinha sido adquirido em hasta pública com dinheiro do próprio rei Dom Fernando II, por isso era propriedade pessoal, ao contrário do Palácio das Necessidades, que era da coroa, e que na implantação da República passa então a integrar o património do Estado. E no seu testamento, o rei inclui o Palácio da Pena na percentagem de bens que podia deixar legitimamente aos herdeiros. Por isso, deixa-o à sua mulher, à Condessa de Edla, o que gerou muita polémica porque o palácio já era considerado um ex-libris nacional e temia-se que o acesso ao parque pudesse ser vedado se saísse das mãos da família real. Quem nos fala sobre isto é, de facto, o conservador dos Palácios Nacionais de Pena e da Queluz, em que ele diz mesmo que seria preocupante porque o parque já era visitável. Até algumas partes do próprio palácio poderiam ser visitadas quando a família real não estava. O que aconteceu foi uma grande batalha judicial com o objetivo de que este património retornasse à coroa portuguesa. E a Condessa acabou mesmo por vender o castelo, o palácio e o parque ao Estado pelo valor de 400 e tal contos de réis em títulos da dívida pública. E para tal serviu muito a mediação de Dom Carlos e que levou tudo isto a um bom termo. No entanto, a Condessa colocou uma cláusula que era o facto de ter direito de usufruto do chalé e do jardim até 1904. Alice Ensler, a Condessa de Elda, morreu a 21 de maio de 1929, na véspera de completar 93 anos. No seu funeral, além de uma coroa de flores da família, recebeu ainda outras duas. Uma de Dona Amélia, mulher do rei Dom Carlos, com quem ela sempre manteve uma boa relação, e uma outra de Dom Manuel II, o último rei de Portugal. No último adeus à Condessa, ambos se fizeram representar pelo Visconde de Aceca. Já não estavam em Portugal porque tinha acontecido, como sabem, a implantação da República. E, nomeadamente, Dom Manuel e Dona Amélia tiveram que fugir do país. Em 99, o chalé da Condessa de Ébola foi consumida por um incêndio, tendo reaberto ao público 12 anos mais tarde, em 2011, após 4 anos de obras de recuperação sobre a alçada de Parques de Sintra. O projeto foi distinguido em 2013 com o Prémio União Europeia para o Património Cultural Europa Nostra, na categoria de conservação. O edifício, com uma carga cénica forte, segundo o espírito romântico da época, é totalmente revestido de pintura mural, sublinhada no exterior pelo uso de cortiça, como um elemento decorativo nas ombreiras das portas, janelas. E do conjunto sobressai uma típica varanda que circunda todo o piso superior. Os interiores são ricos e bem trabalhados, com estucos frescos embutidos de cortiça e cobre. Estas imagens deste local podem ser consultadas nas nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook. Por hoje, ficamos então por aqui na descrição de um edifício que guarda a memória de uma das grandes histórias de amor da história portuguesa e que integra o programa de visita do conjunto monumental do Parque da Pena, na Serra de Sintra. Muito obrigado pela sua atenção, por me estar a ouvir até ao final. Desejo-lhe uma boa semana e até lá, as maiores bênçãos de Deus na sua vida.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.